mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Joaquim, o relógio está batendo meia-noite.
Espera, João, espera. Eu ainda não fiz a ronda desta noite. Tem que dar outra volta para o cemitério.
Mas a estas horas, Joaquim, já devias ter tudo fechado.
Escutou? O que é isso, Joana?
Alguém está assoviando lá fora.
Não pode ser. Todos os portões estão aferrolhados. Eu vou ver o que é. Há 20 anos que sou zelador desse cemitério e nunca ouvi nenhum morto assobiar.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral... As Mãos do Cadáver.
Ah, mas onde você vai, Joaquim?
Antes de mais nada, vou verificar os portões de entrada. Se alguém subiu aqui dentro...
Está fechada?
Diabo. Eu ia jurar que tinha fechado a chave do portão.
Mas então está aberto...
Ah, alguém forçou a fechadura com o pé de cabra. Há um estranho dentro do cemitério. Joana, volte para casa. Eu vou dar uma busca.
Não, Joaquim. Eu vou contigo. Eu prefiro andar entre os túmulos a voltar sozinha para casa. Saia de perto de mim.
Cuidado, hein? Cuidado.
Olha ali, Joaquim. O jazigo da família Vance. Um homem foi enterrado esta tarde. Olha, a porta não está fechada.
É. Vamos até lá.
A porta está se abrindo.
É. Vou engatilhar o revólver.
O que está saindo do jazigo? Veja, é um homem metido numa capa preta. Tem uma máscara na cara. Ele vai fugir, Joaquim.
Pare! Pare!
Escapou. Não adianta nada com aquilo.
O diabo do revólver está enterrado.
Você não vai entrar no jazigo? Sempre é bom verificar o que foi que o homem estava fazendo lá.
É, eu vou, Joaquim. Eu vou ver. Me espere aqui, que eu não demoro.
Falta alguma coisa lá dentro?
O caixão foi arrombado. Está aberto. E roubaram as duas mãos do defunto. E então, senhor delegado, vi que o ladrão tinha aberto o caixão e cortado as duas mãos do cadáver.
O que é que o senhor acha, inspetor Nogueira?
Quem é o morto?
É o Dr. Jorge Vance, químico responsável dos laboratórios Gonzaga e Vance. Ele foi enterrado ontem à tarde.
De que foi que ele morreu?
É, queimado numa explosão. Foi um acidente. Eu mesmo investiguei o caso. A vítima estava sozinha no porão de sua casa, fazendo experiências, quando uma retorta de ácidos explodiu e queimou-lhe inteiramente o rosto. Chamaram a assistência, mas era tarde. O Dr. Vance estava morto.
Ele ficou com o rosto queimado?
Ficou irreconhecível. Só quando a esposa voltou para casa é que pudemos identificar o cadáver.
E vocês não acharam nada estranho nesse acidente?
Não havia indícios suspeitos. Além do Dr. Vance, apenas moram no casarão a sua esposa, uma cunhada, duas empregadas e um mordomo. Estavam todos ausentes naquela noite. Foi anteontem a explosão.
As mãos da vítima não foram queimadas?
Não, não, não. O rosto foi o que mais sofreu. As mãos estavam perfeitas. Mas agora este ladrão misterioso entrou no cemitério e...
Não compreendo. A menos que... Sim, só pode ser isso. Vocês sabem se o morto possuía joias?
Bom, o Dr. Vance foi enterrado com anéis de alto valor. Eu já sei por que o ladrão cortou as mãos do defunto. Ele não teve tempo para retirar os anéis dos dedos do cadáver e decidiu roubar-lhe as mãos.
Exatamente. O mistério não era difícil de solucionar. Eu me encarrego do caso, delegado.
Muito bem, inspetor. O caso está em suas mãos.
Sou eu, vizinho. Bom dia, estou aqui no buraco do muro.
Ah, bom dia, Nilton, você me assustou.
Já leu os jornais? Parece que a morte do seu cunhado ainda nos vai dar dores de cabeça.
Eu sei, minha irmã me contou. Diz que um ladrão entrou a noite passada no cemitério e roubou as mãos de Jorge. Ah, quando soube do caso, Marina teve um ataque de nervos.
Sua irmã não sabe a que atribuir esse sacrilégio?
Ela pensa, como todo mundo, que o ladrão estava interessado nos anéis de Jorge.
Eu acho estranho que, estando os dois anéis na mão esquerda, o ladrão tenha roubado as duas mãos do defunto.
Ai, Marina está muito nervosa. Não apenas por causa do roubo das mãos do marido, é que o sócio de Jorge, o doutor Evandro Gonzaga, vai voltar hoje da Argentina, onde esteve visitando a filial dos laboratórios. Marina não gosta de Evandro e ele lhe retribui essa antipatia.
Sua irmã me contou na semana passada, quando foi sondar o terreno.
Sondar o terreno?
É, a nosso respeito. Semana passada eu estive quase falando com sua irmã. Foi a morte do Dr. Vance que me impediu de fazer o pedido.
Nilton, você tem certeza de que gosta de mim para casar? Você é rico, né? Eu vivo de favor na casa da minha irmã.
Ah, eu quero você, bobinha. Logo que esta tragédia for esquecida, eu vou pedi-lo em casamento à sua irmã. E sei que ela não me negará esse pedido. Ô, Nilce.
Hein, diga.
Na segunda-feira, quando eu ouvi aquela explosão no laboratório de seu cunhado e corri para apagar o fogo e encontrei aquele cadáver queimado, bem, eu não reconheci o Dr. Vance. Foi sua irmã, ao voltar da cidade, quem identificou o corpo. Agora eu lhe pergunto, você também reconheceu o corpo de seu cunhado?
Não, foi apenas Marina quem o identificou. Eu nem sequer vi direito. Era horrível demais. E foi por isso, naturalmente, que minha irmã não me deixou ver o rosto.
Pronto, dona Maria. O quarto do Dr. Gonzaga já está preparado.
Quando é que ele chega, Rafael?
Já deve ter desembarcado. Certamente virá a tempo do almoço.
Avisa os empregados, Rafael. Peça a Jandira que ponha mais um talher na mesa.
Já tomei a liberdade de providenciar tudo.
Você é um mordomo perfeito. Lamento apenas que não goste tanto de mim quanto gostava de meu marido.
Com licença, dona Marina. Vou orientar a cozinheira.
Marina, ele chega hoje mesmo?
Sim. É natural que Evandro apareça correndo agora que meu marido morreu. Os corvos sempre aparecem quando sentem cheiro de carniça.
Ah.
Onde você estava?
No jardim. Sabe, eu conversei com o Nilton através do buraco do muro. Ele me disse que...
Você devia acabar o namoro com esse rapaz. Nilton é um boêmio, um desmiolado.
Eu gosto dele, Marina. Quando essa tragédia for esquecida, ele virá aqui me pedir em casamento.
Pense bem, Nilce. Terei um desgosto muito grande se... O que foi que ele disse?
A respeito do roubo das mãos?
Uhum.
Ele acha que o ladrão não queria apenas os anéis de seu marido. Acha que deve haver uma segunda intenção.
Ele suspeita de quem seja o ladrão?
Não, claro que não. Nem a polícia sabe quem é o homem mascarado.
Evandro veio de Buenos Aires decidido a provocar escândalo. Eu estou com medo, Nilce. Ele não gosta de nós. Olha o telegrama que ele me mandou ontem.
Deixa eu ver. Não acredito que Jorge esteja morto. Ponto. Identificação pouco eficiente. Mandarei abrir inquérito. Evandro. O que ele quer dizer com isso?
Duvida da morte de Jorge. No entanto, sabemos que meu marido morreu. Eu reconheci perfeitamente o corpo.
Foi Jorge quem morreu, claro, mas... Não percebo quais as intenções de Evandro.
Evandro quer nos prejudicar. Quer apenas lançar confusão sobre a morte acidental de meu marido para que nós não recebamos o que por justiça nos pertence.
Nós não, Marina. Você, eu não recebo coisa alguma.
Ainda se eu pudesse chorar, mas não. Jorge era um homem tão perverso que eu nem sequer posso chorar por ele.
Evandro ainda não chegou, Rafael?
Ainda não, dona Nilce. Sua irmã já quer almoçar?
Não, não. Vamos esperar até as 2 horas. Rafael?
Sim?
O que é que você acha desse negócio todo, hein?
Refere-se à morte do patrão?
Refiro-me ao roubo das mãos. O que é que você pensa?
Nada, senhorita. Mas quanto à morte do Dr. Vance... Oh, enfim, será melhor não falar.
Você é suspeita de alguma coisa?
Eu vi o cadáver com o rosto queimado e... Não sei, mas pode ser que Dona Marina tenha se enganado e aquilo não seja o Dr. Vance.
O que está dizendo?
É por causa do chinelo, sabe? Quando tentei calçar os chinelos no defunto, verifiquei que os pés eram maiores. No entanto, o Dr. Vance devia ter morrido com aqueles chinelos nos pés.
Vai ver que os pés incharam depois da morte.
É, só podia ter sido isso mesmo. Mas realmente a identificação do corpo não foi muito perfeita. Apenas Dona Marina o reconheceu. Seu rosto estava queimado.
E não havia outra maneira de identificá-lo melhor?
Havia. Impressões digitais. Agora, porém, é tarde.
É isso, Rafael. Foi por isso que roubaram as 2 mãos do defunto.
Dona Marina? O doutor Gonzaga.
Marina, eu sei que você não gosta de mim. Sempre procurou incompatibilizar-me com Jorge. E agora ele está morto. Ou será que não foi ele quem morreu?
Não sei onde você quer chegar.
Você poderia ter enganado a polícia, mas não me engana. Não é assim que você entrará na posse da metade do espólio de seu marido. E dos 2 seguros de vida.
Estou vendo que você sabe de muita coisa. Quem lhe disse?
O próprio Jorge me escreveu contanto que fizera 2 seguros de vida a seu favor. Depois, quando tive notícias pelo mordomo desse misterioso acidente... e da morte ainda mais misteriosa de meu sócio... Não, Marina, eu não acredito que Jorge tenha morrido.
Jorge morreu e foi enterrado. Eu o identifiquei positivamente para a polícia.
Eu não acredito em você, Marina. Você está mentindo. Não é de Jorge o corpo encontrado no laboratório.
Prove o contrário, se puder.
Alguma coisa está errada nessa história e eu não descansarei enquanto não apurar a verdade. Eu vou avisar a polícia, entende? Você não receberá nem um níquel enquanto não ficar provado que foi seu marido o homem que morreu na explosão.
Perfeitamente, Dr. Gonzaga. O senhor, então, suspeita que o Dr. Jorge Vance não tenha morrido?
Sim, isso mesmo, inspetor. O caso não está muito claro.
Acha que o senhor identificaria o corpo melhor do que Dona Marina?
Eu não sei. Eu achei o caso um pouco estranho. Não sei se lhe disseram que Marina e o marido não se davam bem.
Não, está afastada a hipótese de um crime, doutor Gonzaga.
De qualquer maneira, eu não acredito que seja o meu sócio. Eu exijo uma prova mais definitiva do que a afirmação de Marina. Ela é interessada na morte do marido?
Até agora ninguém duvidou das palavras de Dona Marina. Não podemos abrir um inquérito apenas porque...
Eu exijo uma investigação completa. O corpo pode não ser de Jorge. Outra pessoa poderia ter morrido na explosão.
Outra pessoa? Mas quem? Não se arranja um cadáver assim, sem mais nem menos.
Jorge tinha um ajudante que trabalhava com ele no laboratório. Não acha possível que o corpo seja desse ajudante?
Bom, ninguém me falou nisso até agora. Um ajudante?
Sim, ele chamava-se Josias. Tinha mais ou menos o corpo de Jorge. Ora, Josias desapareceu na mesma noite em que houve a explosão. Rafael me disse que não há notícias dele.
Isso merece uma investigação. Mas há uma maneira muito simples de comprovar quem é o morto, afinal de contas. Vou mandar que ele tire as impressões de... Diabos, dedos.
O senhor compreendeu agora por que foi que roubaram as mãos do cadáver?
Lamento importuná-la mais uma vez, minha senhora, mas...
Eu sei, o sócio de meu marido deve tê-lo procurado para dizer infâmias contra mim. Evandro não gosta de mim e pretende me prejudicar.
O fato é que o Dr. Gonzaga levantou uma dúvida sobre a identidade do cadáver encontrado no porão desta casa.
Eu reconheci o corpo de Jorge. Aliás, o senhor mesmo esteve aqui.
Bom, naquela ocasião, a polícia aceitou como certas as suas declarações. Todavia, agora o Dr. Gonzaga me falou num certo ajudante de seu marido, chamado Josias, e que desapareceu na noite do acidente.
Josias não tinha nada a ver com o acidente. De maneira que nem me passou pela cabeça. Josias embarcou para o norte no dia seguinte à explosão que vitimou meu marido. Foi por isso que ele não apareceu mais. Josias costumava auxiliar Jorge em seus experimentos químicos. Naquela noite, porém, ele não esteve em nossa casa. Depois do acidente, Josias ficou muito abalado e resolveu afastar-se daqui. Procurou-me pouco antes do almoço, anteontem, e pediu-me que lhe pagasse o seu salário a fim de regressar à sua terra. E, se não me engano, ele partiu para Fortaleza, no Ceará. É.
Bom, é curioso que nem o mordomo Rafael, nem sua irmãzinha Nilce tenham visto esse homem após o acidente.
Bem, quando Josias me procurou, eu estava sozinha no jardim. Ali mesmo liquidei as contas com ele. Nem Rafael, nem Nilce tiveram a oportunidade de vê-lo. Josias estava tão nervoso que nem sequer quis assistir ao enterro.
Diz a senhora que ele partiu para Fortaleza.
É, pelo menos foi o que me disse.
Tá bem, eu vou telegrafar para a polícia da capital cearense para ver se me dão notícias desse homem. Entretanto, devo preveni-la de que as companhias de seguros foram avisadas e vão suspender o pagamento dos prêmios até o completo esclarecimento do caso.
Mais tarde ou mais cedo, o que é meu virá ter as minhas mãos.
A propósito, a senhora não faz ideia de quem seja o ladrão que roubou as mãos do cadáver de seu marido?
Não faço a mínima ideia. O senhor já procurou saber se o Evandro Gonzaga estava realmente na Argentina?
Foi uma das primeiras coisas que averiguamos, minha senhora. Posso lhe garantir que o sócio de seu marido só hoje chegou ao Brasil. Além disso, ele é muito alto para ter sido ladrão. Segundo as declarações do zelador do cemitério, o homem mascarado era de pequena estatura, magro e tinha movimentos felinos.
Milton, para que é que você me pediu que viesse ao jardim esta noite? Com medo. Marina não quer que eu fale com você. Ela acha que você está apenas se divertindo às minhas costas.
Querido, dou-lhe a minha palavra de honra que quando tudo terminar...
Eu sei, meu amor, eu sei. Você já me disse. Mas me diga, quais são os seus planos?
Onde está o sócio de seu cunhado?
Saiu depois do jantar para ir ao escritório verificar os livros da firma. Rafael e minha irmã foram se deitar às 10 horas.
Ótimo. O caminho está livre.
O que é que você vai fazer?
Vou dar uma busca no laboratório do porão. Para poder entrar no palacete, eu preciso da sua companhia. Se sua irmã me visse dentro da casa, podia me tomar por um ladrão.
Qual é a sua ideia, exatamente?
Penso que talvez as mãos de seu defunto cunhado estejam escondidas na casa.
Oh, não. Você quer procurar?
Alguma coisa me diz que aquelas mãos não foram destruídas. Ora, se nós conseguirmos obtê-las, provaremos definitivamente a identidade do morto.
Então, você já sabe por que foi que roubaram as mãos?
As impressões digitais, claro. Basta saber quem tirou as mãos do cadáver e onde foi que escondeu. Quer me ajudar nas buscas?
O porão é tão escuro e sombrio. Você não prefere esperar até amanhã, de
dia? Não, querida. A investigação tem que ser feita à noite, sem que ninguém veja. Tem que ser esta noite.
Tá bom, meu amor, tá bom. Nesse caso, tudo bem, eu vou com você. Aqui é o laboratório.
Eu sei. Já estive aqui na noite da explosão. Você se esquece de que fui eu quem evitou que o palacete incendiasse? É, tudo está exatamente como na noite de segunda-feira.
Olha ali o fogão. Aqui está uma porção de canudinhos.
Esse armário. Vou dar uma espiada lá dentro.
Está cheia de vidros, drogas e retortas. O que tem dentro dessa caixa? Será que...
É um pozinho branco. Vou enfiar o lápis para ver.
Aquele armário embutido também só tem frascos de preparados químicos. Interessante. Parece que o armário está meio torto. Repare, Milton.
É. A parte esquerda do armário está um pouco saída da parede. Não é exatamente um armário embutido. Dizia que o móvel foi entalado nesse recanto da parede. Ajude-me aqui, Nils. Vamos ver se conseguimos puxar o armário. Quero ver a parede por trás dele.
Está deslizando como se fosse uma porta.
Pois é, tive a impressão de que se tratava de uma passagem secreta. Veja, esta abertura dá para outra dependência, contigo ao laboratório. Está escuro como breu.
Cuidado, Dinson, cuidado, não entre aí.
Tudo quieto. Não há ninguém aqui dentro. Eu vou acender a luz.
Ai, a lâmpada não acende. Será que está com algum defeito na instalação?
Não sei, eu vou acender o isqueiro. É pouca luz, mas bastará para nos orientar.
É um quarto relativamente pequeno que... Olha aquele esqueleto pendurado no arame no fundo do quarto.
Era aqui que seu cunhado fazia experiências e estudos mais profundos. Naturalmente, não queria que ninguém incomodasse.
Aqui tem uma geladeira portátil.
Não estou vendo nada debaixo da mesa. Primeiro, vejamos nesta cesta de lixo. Deus, o que foi? Tem você?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, As Mãos do Cadáver.
O esqueleto está se mexendo.
Não vejo ninguém. Eu vou olhar de perto.
Não faça isso, Nilton. Não faça. Cuidado.
É o esqueleto mesmo. Por que será que ele se mexeu?
Aqui não há vento nem nada.
É curioso. Agora que você falou, eu tive a impressão de sentir um golpe de vento no rosto.
Diabo, o isqueiro apagou.
Aí acenda depressa, não se enxerga nada. Ui.
Ah, acabou o fluido.
Ai.
Aqui no escuro é inútil prosseguir nas buscas. Vamos sair daqui. Vamos voltar para o laboratório central.
O que teria sido, Nildo?
Não sei. Foi como se alguém tivesse tocado no esqueleto.
Mas eu não vi ninguém. Posso jurar que ninguém entrou no laboratório.
Também podia ter sido uma ratazana.
Ai, os pés do esqueleto não tocavam no chão. Ele se mexeu sozinho.
Vamos voltar lá para cima. Você está nervosa.
Ai, vamos sair daqui, pelo amor de Deus.
Espere. Ajude-me a recolocar o armário junto da parede. Depois, então, vamos conversar no jardim.
Você desiste de procurar as mãos?
Por esta noite, desisto. Amanhã, irei falar com sua irmã. Depois, bem, minha querida, o resto veremos, né? Bom dia, vizinha.
Ah, é você, Nilton. Bom dia.
Bem, eu tomei a liberdade de atravessar o muro para falar com a senhora.
Espero que não seja nada a respeito de Nilce.
Oportunamente lhe falarei de Nilce. Agora estou muito interessado em esclarecer o mistério da morte de seu marido.
Não há mistério nenhum na morte de Jorge.
Não havia, até o momento em que o sócio dele voltou de Buenos Aires, né?
Evandro quer apenas fazer confusão. Aliás, você mesmo sabe como foi que meu marido morreu.
É, naquela noite eu estava no jardim quando ouvi a explosão no laboratório. Corri ao porão e cheguei a tempo de evitar que o fogo se propagasse ao resto da casa. Mas já encontrei aquele corpo no chão.
O corpo de meu marido.
Foi o que a senhora disse à polícia. Mas agora apareceram testemunhas que contrariam essa hipótese.
Evandro nunca poderá provar que Jorge não esteja morto. Ninguém poderá provar que aquele corpo não seja o de meu marido.
Tem razão. Enquanto não encontrarmos as mãos do defunto...
Isso seria ótimo. Se a polícia pudesse provar pelas impressões digitais... Mas não acredito que as mãos de Jorge não tenham sido destruídas. O natural é que o ladrão as tenha destruído.
Sim, seria o natural. A menos que tenha motivos para conservá-las.
O que é que você quer dizer com isso?
Apenas uma ideia que me ocorreu.
Marina! Marina!
Ai, vem aquele homem que eu odeio. Prefiro não encontrá-lo.
Ah, bom dia. Não era a dona Marina que estava aqui?
Era, doutor Gonzaga. Mas dona Marina não parece muito disposta a encontrá-lo.
Ah, tem medo das minhas palavras. Sabe que eu sei.
E o que é que o senhor sabe?
Sei que Jorge não morreu. Aliás, não foi você.
Sim, fui eu que encontrou o corpo. Mas também não afirmo que aquele corpo seja do Dr. Vance.
Ah, até que enfim encontro uma pessoa sensata nesta casa de loucos. Claro que aquele corpo não é o de Jorge. A trama foi muito bem arquitetada, rapaz. Até você foi envolvido no negócio. Eles o queriam como testemunha da explosão.
Eles? Quem?
Marina e Jorge. Esta noite eu resolvi o mistério. A minha ideia é a seguinte. Jorge sabia que os laboratórios estavam mal de finanças, como é fácil verificar. E resolveu dar um golpe. Fez 2 seguros de vida beneficiando a esposa. E combinou com ela todo o plano. Enquanto Marina se ausentava com a irmã e o mordomo era afastado sob um pretexto qualquer, Jorge provocou a explosão do porão, depois de matar seu ajudante Josias e destruir-lhe as feições. Assim, quando você apareceu e develou o princípio de incêndio, Jorge se escondeu em algum lugar e ficou à espera dos acontecimentos. Mais tarde, Marina, influenciada pelo marido, fingiu reconhecer o corpo. Josias tinha a mesma altura de Jorge e vestido com a roupa do patrão.
Interessante. Essa hipótese ainda não tinha me ocorrido.
E não acha plausível? Se eu não suspeitasse da farsa, Marina receberia os 2 seguros de vida e fugiria com o marido para o estrangeiro.
Se isso for verdade, o Dr. Jorge Evans está vivo.
Ele deve estar escondido em alguma parte à espera de que a esposa receba os prêmios dos seguros de vida. Digo-lhe mais. Não duvido nada que ele continue oculto neste palacete. É um casarão enorme, cheio de quartos vazios, passagens subterrâneas. E Jorge conhece como a palma de sua mão. Não duvido nada...
Sim, sim. Não deixa de ser uma ideia. Aquele negócio...
Que negócio? Em que é que você está pensando?
Eu estou pensando num certo esqueleto que se mexeu.
Thank you.
Tenho medo, Milton.
Esta noite eu vim preparado, meu amor. Trouxe esta lanterna elétrica.
Mas minha irmã pode acordar. Rafael pode descer.
O Gonzaga tornou sair esta noite?
Sim, ele esteve na delegacia e agora há pouco telefonou do escritório. Evandro tem qualquer ideia que...
Vamos descer. Fique sempre perto de mim.
O que é que você tem na mão?
Um revólver. Lanterna na mão esquerda e um revólver na direita. Não tenha medo. Se não me engano, ontem à noite esqueci de desligar a luz do laboratório. Aqui não há nada de especial. Vamos para o quarto secreto.
Eu ajudo a puxar o armário da parede.
Não, é necessário. Puxando para a direita, ele desliza facilmente. Está montado em gonzos bem lubrificados.
Que medo, Milton. E esse buraco escuro?
Deixe-me olhar a luz da lanterna. Nada. Tudo quieto e silencioso. E o esqueleto nem se mexe.
Olha, a lâmpada está quebrada. Foi por isso que não acendeu ontem.
Totalmente quebrou-se na segunda-feira com a violência da explosão. Eu cheguei a examinar essa cesta de lixo? Ah, sim, sim. Só contém papéis. Vejamos agora essa geladeira portátil.
Encontrou alguma coisa?
É melhor você não olhar, meu bem. Elas estão dentro de uma caixa de papelão. São as mãos de seu cunhado perfeitamente conservadas pelo frio.
Ai, Milton, pelo amor de Deus, eu não seguro nada nessa coisa.
Vamos para o laboratório central. Eu quero examinar esses despojos.
Bom, pode apagar a lanterna. O que é que você vai fazer?
Aqui não haverá tinta de carimbo? As mãos não estão assim tão bem conservadas como parecia. Gostaria de tirar as impressões digitais agora mesmo.
Se eu não tivesse medo, poderia subir num instante e trazer a almofada de carimbo do escritório.
Leve meu revólver. Vá lá em cima e traga meu almofada de carimbo, depressa.
Tá, eu não demoro. Minha Nossa Senhora de
Nilce. Quem está aí? Quem está se movendo atrás da estante? Quem está aí?
Ai, minha cabeça!
Nilce, o que foi isso? Nilce!
Alguém me agrediu pelas costas quando eu fui ver. Minha cabeça!
Aqui não há ninguém!
A caixa com as mãos! A caixa desapareceu.
Ai, meu Deus do céu, deixa pra lá a caixa. Você tem sangue no cabelo. O que é isso na sua mão?
É um botão dourado. Um botão de metal que consegui arrancar do meu agressor. Ele fugiu pelo quarto secreto.
Mas que botão esquisito. Mas onde foi que eu já vi um botão igual? Tenho a certeza de que não é de nenhum dos meus vestidos.
Depressa, venha comigo. Vamos examinar a parede atrás daquele esqueleto.
Alguma coisa?
Sim, Nilce. Empurrando este painel, abre-se uma passagem secreta por trás do esqueleto. Veja, a parede está se abrindo.
Olha, é uma passagem, sim. Dá para uma escadinha. Você está sentindo o vento no rosto?
Vamos subir. Dê-me o revólver.
Pelo que presumo, essa escada comunica-se com algum dos quartos vazios do palacete. Era à toa que seu cunhado tinha mania dos palácios medievais.
Sônia, esse é um dos quartos vazios. Também aqui um pedaço da parede se desliza para o lado.
Onde é o quarto de sua irmã?
O quarto da Marina fica na outra ala do prédio. Não acredito que ela tenha acordado. Essa porta do outro lado do corredor é do quarto do Rafael.
Vamos até lá.
Não,
Eu estava dormindo.
Com licença, Rafael. Não sabia que você dormia vestido assim.
Olha, seu...
Entra e fecha a porta, Nilson. Parece que encontramos o nosso ladrão.
É, o que é que está dizendo? Ladrão, eu? Olha aqui, o senhor não pode...
Posso sim, Rafael. Repare como falta um botão na sua farda. Aqui está ele. Ficou na minha mão quando você me agrediu lá embaixo. Não se mexa. Não hesitarei em usar esse revólver.
Está bem, rapaz. Está bem. Você me desmascarou. Sim. Fui eu que o agredi para recuperar as mãos dentro do refrigerador. Ontem, quando os vi no quarto secreto, deveria ter mudado as mãos de lugar.
Confesso então que foi você, né? E confessa também ter violado o jazigo da família Vance para decepar as mãos do cadáver.
É, fui eu. É, já estou farto desta história. Vou lhe entregar as mãos e contar tudo.
Por favor, escuta essa coisa pavorosa. Eu não quero ver.
Olha, aqui estão as mãos. Eu sei que a polícia me prenderá pelo que fiz, mas o único culpado não fui eu, não.
Eu sei. Você trabalhou para outra pessoa. E guardou as mãos para fazer chantagem.
É, eu pensava em arranjar mais algum dinheirinho. Mas agora, acabou-se. Dona Marina que me perdoe. A verdade é que ela...
Aí! Atiraram da janela!
Depressa, vamos ver quem foi. Ainda temos tempo de agarrá-lo. Não vejo ninguém. O jardim está deserto. E esta chuva... Não se vê nada. O atirador poderia ter dado volta à casa e...
Volte para o quarto, Nilton. Alguém abriu e fechou a porta do corredor.
Escapou. O corredor está deserto.
Nós nos enganamos, Nilton. O atirador estava atrás das cortinas da janela. Quando nos debruçamos sobre o parapeito, ele entrou no quarto e escapou pela porta do corredor, é isso?
E levou as mãos dentro da caixa. Mas em compensação deixou uma pista. Veja no assoalho em direção à porta.
É verdade, pegadas. Os pés estavam molhados e deixaram sinais. Pobre Rafael, está morto.
Não posso fazer mais nada por ele. Nestas circunstâncias só me resta seguir este rastro.
Eu vou com você, eu também quero...
Não, meu bem. Eu vou acordar sua irmã. Quero que ela esteja presente quando eu desmascarar o assassino. Outra pegada úmida. O assassino desceu do laboratório.
Quem está aí?
Sou eu, Dona Marina. Seu vizinho, Nilton. Largue esse revólver.
Você também está armado. Largue a sua arma primeiro.
O que veio fazer aqui embaixo?
Ouvi um tiro e passos misteriosos que desciam. É estranho encontrá-lo nessa casa. O que é que você veio fazer aqui? Sabe que posso matá-lo? Você é um intruso. E se eu lhe der um tiro na cabeça...
Que cheiro é este?
Carne queimada. As mãos de meu marido estão queimando no fogão. Você não terá mais tempo para evitar que sejam destruídas. E agora?
Largue esse revólver, Dona Marina. Eu também tenho uma arma apontada para a senhora. Se atirar, atirarei também.
Eu...
Largue o revólver, Marina. Sou eu, Nilce. Entregue-se, minha irmã. Entregue-se. Não torne as coisas piores.
Está bem, Nilce. Seja tudo o que Deus quiser.
Bom dia, inspetor. Chegou na hora. Fui eu quem telefonou.
Aquilo que o senhor disse pelo telefone?
Estou em condições de solucionar o mistério. Eu creio que o senhor já conhece a Dona Marina, Nilce e o doutor Evandro Gonçalves.
Ah, sim, Nilton. O inspetor já me conhece demais. Só não conhece bem a esposa do meu sócio.
Mas, afinal, onde estão as mãos do defunto?
Infelizmente, foram destruídas, inspetor. Mas não precisaremos delas para provar que o morto é realmente o Dr. Jorge Vance.
A polícia nunca duvidou disso. Mas, então, por que roubaram as mãos? E é verdade que o mordomo Rafael foi assassinado esta noite?
Sim, senhor. Está no quarto dele com uma bala na cabeça.
O mal de Rafael foi ambição.
Queria ganhar mais dinheiro do que lhe prometer à pessoa que o contratou para roubar as mãos do defunto. Eu vou contar a história desde o princípio.
Faça favor, Espírito.
Pois bem. Não houve propriamente um mistério no acidente do laboratório que deu origem a toda a história. O Dr. Jorge Vance realmente sofreu um acidente quando manipulava drogas químicas. A explosão de uma retorta queimou-lhe o rosto e o matou, quase pondo fogo na casa.
Eu que estava no jardim da minha casa, pegada a esta, ouvi a explosão e a corri evitando o incêndio.
Mas o Dr. Vance já estava morto.
Eu protesto, não há provas que seja ele.
Também não há provas de que não seja.
Pode ser Josias, o ajudante, Josias.
Não, Dr. Gonzaga, não. A polícia do Ceará comunicou-me ainda há pouco que Josias do Nascimento está vivo na cidade de Crato. Embarcou para sua terra natal no dia seguinte à explosão que vitimou o Dr. Vance. Logo, não haveria mistério se o senhor não o criasse. Ao saber da morte do sócio em Buenos Aires, através de um telegrama do mordomo Rafael, o senhor ausentou-se. Talvez a contabilidade da firma não estivesse muito em dia. Ou talvez ele não achasse justo que a viúva recebesse a metade da herança. Então procurou lançar a confusão sobre o ocorrido. Sabendo que o morto só poderia ser reconhecido positivamente pelas impressões digitais, encarregou Rafael de roubar as duas mãos do cemitério. Isso retardaria a identificação do corpo.
Ah, ridículo, positivamente ridículo.
Não há a menor dúvida de que o roubo das mãos foi realizado para ser descoberto. Quando assaltou o cemitério, Rafael assobiou para chamar a atenção do zelador e não ocultou seus desígnios. Industriado pelo senhor, queria que o sumiço das mãos fosse descoberto imediatamente, a fim de que a polícia percebesse que havia interesse em ocultar as impressões digitais do cadáver. Claro que, nesse caso, todo mundo suspeitaria da viúva. O senhor não se satisfazia com os seus 50% do espólio dos laboratórios. Queria mais. Assim, enquanto perdurasse a dúvida sobre a morte do Dr. Vance, o senhor voltaria ao Brasil e teria tempo de sobra para rasurar os livros de contabilidade da firma, passando muitas coisas para o seu nome. Não diz nada, Dr. Gonzaga?
Eu não tenho nada para dizer. Isso é uma história de garochinha.
Os peritos verificarão nos livros de contabilidade se o senhor não alterou alguma coisa nestas duas noites em que fecerão no escritório. Mas, como dizia, o mordomo Rafael roubou as mãos do cadáver. Mas achou pouco o preço ajustado pelo trabalho. Pensou logo em fazer chantagem. Assim sendo, guardou as mãos num refrigerador do porão, à espera de mais dinheiro. Aqueles dedos gelados poderiam provar a qualquer momento que o defunto era realmente o Dr. Vance.
Sim, mas as mãos foram queimadas esta noite. Ninguém pode provar.
Milton deu uma busca na casa, encontrando as mãos no refrigerador. Acusou o mordomo em seu quarto e, quando ele ia lhe dizer o nome do cúmplice, ocorreu o assassinato.
O Dr. Gonzaga, que chegava ao palacete enquanto chovia, ouviu a minha conversa com Rafael pela janela aberta. Entrou, escondeu-se atrás de uma cortina e matou o cúmplice. Depois correu com as mãos do defunto dentro da caixa e foi queimá-las no fogão do laboratório.
Foi isso mesmo. Eu ouvi o tiro e os passos dele. Quando desci ao laboratório, porém, não vi mais ninguém. Foi então que Newton apareceu armado e eu me assustei. Pensei que Evandro e Newton estivessem combinados para me enlouquecer. Mas quando minha irmã falou...
Não a condena por isso, dona Marina. Qualquer pessoa no seu lugar suspeitaria de todos.
É, mas agora que sabe da verdade, não tem mais motivos para desconfiar de mim.
Mas não, claro que não. Nilce gosta de você e eu...
Marina, minha querida, você concordou. Você deixa?
Claro que sim, Toninha. E desejo que você seja tão feliz com ele... como eu não pude ser com meu marido.
Mãos ao alto, ninguém se deixa.
Cuidado, hein? Ele tem um revólver.
Vai da frente, Nilce. Vou fugir pela passagem subterrânea.
É melhor deixá-lo passar. Estamos todos desarmados.
Ele também, inspetor. Tirei as balas do revólver esta noite.
Que maldito intrometido.
Se eu não me abaixasse...
E ele fugiu pela passagem da parede, desceu ao quarto secreto.
Não se pressione, senhorita. Não irá longe. Daqui a 2 minutos, mais ou menos, o Dr. Gonzaga entrará de novo por aquela porta. No fim da escada que dá para o quarto secreto, já não está mais aquele esqueleto oscilando. Agora estão lá embaixo 2 guardas armados à espera do Dr. Gonzaga.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, As Mãos do Cadáver. Na audição de hoje atuaram os seguintes artistas. Neida Rodrigues foi Joana, Rodney Gomes Joaquim, Laio Júnior o Delegado, Carlos Leão Inspetor Nogueira, Wilson Marcos Newton, Maralise Nilce, Newton Barros Rafael, Wanda Lacerda Marina, Gracindo Júnior, Dr. Evandro. A locução foi de Aurélio de Andrade e a contra-regra de Geraldo Cruz, com o controle técnico de Renan Fontes. A sonoplastia foi de José Marques. Ensaio e direção de Carlos Leão. A direção de rádio teatro de José Valuzzi, com a supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.